6 de novembro. Muito boa noite, está na Terra Nova, são 7:04, micros abertos em estúdio para mais uma emissão Falar Claro, com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, até perto das 8 horas, aqui na Terra Nova, para começar a noite. Esta emissão, digamos assim, apresenta uma novidade. Sugerimos ao António Pinho e ao Manuel Rocha Carneiro alguns temas da atualidade regional para que se debrucem, possam aqui apresentar uma reflexão sobre alguns temas da atualidade. De resto, o programa seguirá como sempre foi feito. Recordo também que há uma sugestão musical de cada um que, a seu tempo, poderá ser ouvida no programa Falar Claro. Esta é a emissão de quinta-feira, dia 3 de novembro. Muito boa noite a ambos.
Muito boa noite.
Podemos lançar para cima da mesa então alguns dos temas que aqui na redação Terra Nova pensámos colocar-vos neste programa de hoje. E se calhar começávamos por aqui. Após, permitam uma expressão, guerra, entre aspas, envolvendo Rocha Galante e Ribau Esteves, há cerca de duas décadas atrás, há agora uma voz dissonante que veio a público. Eduardo Conde abandona a Assembleia Municipal, a bancada do Partido Social Democrata, renunciou ao mandato, explicou aqui em entrevista à Terra Nova o porquê dessa decisão, fala num partido fechado, amorfo, e diz-se profundamente desiludido. Merece-vos algum comentário esta situação? Se calhar a Tânia Pini começava por si.
Muito boa noite. Sim, obviamente que merece, quanto mais não fosse, pela questão que nos é colocada pelo Fernando e no âmbito que referiu, é que a hora de abordarmos alguns temas locais. O Eduardo Conde, eu conheço bem, sou amigo e é uma pessoa que muito estimo, além de ser meu confrade do bacalhau, portanto, não é, cada um. Assim, à nossa dimensão local, né? Fala-se a nível nacional, das maçonarias, do Opus Dei, aqueles grandes grupos de influência.
Então, portanto, a loja em Ilha fechamos com confraria.
Exatamente. Portanto, não seria loja, seria uma mercearia, assim, não é? Quer dizer, loja já seria uma coisa assim mais grande de superfície. E, portanto, temos aqui uns laços bacalhoeiros, né? que têm esse mérito de serem transversais aos partidos, aos clubes de futebol, a essas coisas todas. E portanto, só não são... Há uma coisa que faz... Agora que eu faria, não é transversal, é que só há homens, portanto, não há senhoras, é uma coisa que é uma chatice, mas... Eu já não sei se é uma coisa avançada. Normalmente somos acusados de ser retrógrados por não permitir a entrada de senhoras, mas se calhar estamos à frente no tempo. Enfim, não sei, mas supostamente somos irmãos, confrados, portanto não haverá, penso que não estaremos assim tão avançados quanto isso, mas nunca se sabe. Em relação ao Eduardo, obviamente que acompanhei, enfim, soube pela, apesar de termos amigos, soube pela imprensa, pela Terra Nova até, e pelo Facebook do próprio Eduardo, do Eduardo Conde. Acho que em termos de Assembleia Municipal é uma perda relevantíssima, porque é alguém que já desde o seu tempo de Presidente de Junta de Freguesia se pautava por um pensamento próprio, que nem sempre fazia as intervenções mais óbvias e mais convenientes, digamos assim. É algo que sempre admirei nesse sentido, porque eu acho que a presença dos Presidentes de Junta de Freguesia nas Assembleias Municipais é algo que me parece que deturpa até a própria representatividade da Assembleia, porque na verdade essa é outra questão, mas essa é uma questão também interessante a nível local, não local de ilha, mas de poder local, que é o facto dos Presidentes de Junta de Freguesia terem direito a voto na Assembleia Municipal quando não são eleitos para tal. Mas pronto, mas mesmo aí o Eduardo sempre teve uma postura bastante autónoma, creio eu. É uma voz avalizada, que estudava os assuntos, nomeadamente na área em que intervinha, normalmente na área económica, área social. É alguém que foi presidente de Junta de Freguesia durante um conjunto de mandatos, o máximo que a lei permite, creio eu, com votações que creio serem as mais elevadas no Conselho. Portanto, é alguém que tem um capital político próprio, para além do partido onde se insere, E, portanto, nesse sentido, acho que é um ato relevante à escala política do nosso concelho. Acho que é um ato relevante, enfim, quer dizer, tenho lido pessoas a elogiar o ato, a coragem, etc. Enfim, não, por aí não conversei com ele, quer dizer, não avaliar o que é mais corajoso. Não sei se o grau de incómodo que estás é maior ficando ou saindo. Enfim, por aí não tenho muitos dados para avaliar de interna, não conheço a situação interna do PSD.
Mas leitura política,
não sei que tipo de assim, em termos de leitura política, completamente vista de fora, acho que é uma perda óbvia para o PSD, obviamente, né? Se perde um dos seus elementos que eu considero dos mais ilustres, aliás, eu considero, acho que o Eduardo Conde é um dos ativos, agora assim numa linguagem futebolístico-política, uma coisa assim muito tecnocrata, não é? Era um ativo importante do concelho no seu todo, acho eu, pela sua independência, pela sua autonomia, enquanto pensador, pela sua própria atividade cívica para além da política. Eu lembro-me na educação, mesmo quando era presidente de junta de freguesia, cheguei a participar em iniciativas, enfim, tinha a habilidade de me convidar num envolvimento muito forte, por exemplo, na área da educação, com as associações de pais, etc., os escuteiros, enfim, toda essa, os bombeiros, então também partilhamos corpos sociais. Portanto, é alguém que tem uma participação que vale por si só. E nesse sentido, acho que é uma perda para o seu partido, obviamente, não é? Se deixa de poder contar com ele, se for essa a consequência desta saída. É uma perda para a Assembleia Municipal, eu acho, porque perde um dos seus melhores membros, não tenho dúvidas sobre isso. Em relação ao impacto futuro, pois isso dependerá das decisões que vierem na sequência desta, não é? Quer dizer, para já, e face daquilo que se conhece, acho que é uma perda no ativo, digamos assim. Agora, o amanhã, pois não sei. Não sei quais é que são as intenções que o Eduardo Conde tem, não sei quais é que são as consequências políticas que pode ter a sua saída. Certamente que consigo arrastar um capital eleitoral, não é? Se quisermos falar. O Paulo Portas falava mais vezes nesta coisa das autárquicas, que havia, ele chamava cofres eleitorais, não é? Portanto, havia pessoas que valiam votos, não é? E certamente o Eduardo valerá votos, não é? E, portanto, não sei se o cofre do Eduardo vai ser aberto noutro sítio qualquer ou não, mas para isso não sei, não é? Mas no imediato, acho que é uma perda para o seu partido e para a própria política do Conselho, naturalmente.
Manuel Rocha Carneiro, sobre este tema.
Pois, eu não tenho muito a dizer ou acrescentar àquilo que o António Pinho já referiu. No entanto, chamo a atenção para este facto, que é os partidos como organizações que fazem a mediação do poder e da opinião até ao poder. De facto, temos quatro, cinco partidos, cinco agrupamentos, quatro ou cinco políticos e com assim maior relevância. É óbvio que não podem comportar e não podem transmitir pontos de vista monolíticos. Dentro de cada partido tem que haver também a expressão de imensa diversidade. E eu penso que os nossos partidos políticos, na generalidade, têm dificuldade em lidar com esta questão do pensamento independente, do pensamento original, do pensamento diferente. Nós apregoamos muito a questão dos princípios e dos valores, que deviam ser o que vem primeiro e depois as ações e as soluções. Mas na realidade não é isso que acontece, aqueles que pensam de forma diversa têm muita dificuldade em manter-se em partidos políticos. Na medida em que, se reparar, toda a gente gosta de criticar a Coreia do Norte e aquelas votações de 110%, não é? Estou a brincar. Mas os nossos partidos políticos funcionam da mesma maneira. Só estão bem legitimados os líderes quando têm uma eleição aí para 90 e tal por cento. É que se diz sim, senhor, à unidade do partido. Mas a história mostra que essas unidades são sempre falsas e, portanto, a organização que não consiga acomodar pontos de vista diferentes também vai ter dificuldade em encontrar soluções, porque dentro do monolitismo não existem grandes soluções. Vamos ver o que é que o futuro traz. Temos aí uma nova época eleitoral a aproximar-se, a passos largos. Vamos ver o que é que isso significa para a Ilha. Boa sorte aos dois, não é? Ao partido e ao jogador que sai, não é? Da equipa, e vamos ver o que é que isto dá.
Muito bem, depois deste tema de abertura, se calhar sugeria outro. Há um veleiro histórico que abandona as águas de Ilhavo, deixem-me dizer assim, o Santa Maria Manuela, que pertence agora ao dono, penso que do Pingo Doce, passa publicidade, é um mítico veleiro da Frota Nacional da Pesca do Bacalhau, que foi recuperado pela Pascoal e Filhos e que agora deixa Aveiro rumo à Lisboa. António Pinho, sobre esta matéria...
Sim, não, os contornos, nomeadamente os contornos da recuperação do Santa Maria Manuela, não os conheço em pormenor, na altura falou-se muito, mas honestamente não os tenho presentes, e enfim, um conjunto de temas que conversámos agora, e também, seja em amor da verdade, não fiz uma grande preparação nessa matéria. No entanto, acho que, assim, para já, a questão do Pingo Doce, não é? Quer dizer, a forma como tem sido colocada a ideia que foi vendida ao Pingo Doce, quer dizer, aquela ideia do grande capital, da grande superfície e tal, na verdade é a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Sim, uma fundação.
Que é, enfim, nós temos a Fundação Calouste Gulbenkian, esta é muito mais recente naturalmente, mas tem tido uma ação, de facto, absolutamente notável em várias áreas. Creio até que atualmente, embora a Fundação Carlos Gulbenkian, enfim, não se compara em termos de consolidação, mas em termos de intervenção social, a por data, que é uma coisa de facto verdadeiramente notável, o conjunto de obras que têm sido publicadas a preços simbólicos, eu creio até que o princípio é o preço de custo da própria impressão, que é toda a falar de obras interessantíssimas e aprofundadas sobre N temas importantes, a justiça, a educação, a saúde, a democracia, enfim, dezenas delas que custam 3 euros, até o preço do jornal de fim de semana, agora até menos. Portanto, um trabalho da Fundação. Os grandes debates que são feitos em Portugal nos últimos anos têm sido promovidos, ainda agora muito recentemente, por esta fundação, primeiro com o professor António Barreto, agora eu confesso que não sei quem é o presidente, mas enfim, gente sempre muito notável, e portanto não é propriamente, quer dizer, o valor cultural do Santa Maria Manuela, penso que dificilmente poderia estar em melhores mãos do que aquelas em que, para onde irá isto visto completamente de fora, ok? Não me parece que o Santa Maria Manuela vá para a Fundação Francisco Manuel dos Santos para andar a fazer publicidade ao Pingo Doce, ou etc. Portanto, associado ao Oceanário, creio eu, que também já, enfim, gerido em parte por esta Fundação. Portanto, eu acho que o importante é que a herança cultural que representa o Santa Maria Manuela, assim como representa o Crioula e outros do género que possam ser recuperados, há outro navio que está aqui, o Argos, enfim, que estaria em vias também de ser recuperado, e que andava a fazer cruzeiros na Polinésia, etc. Quer dizer, o importante é que este património continue, neste caso, a flutuar, não é? E que leve a sua história o mais longe possível. Portanto, há navios irmãos, eu creio que o irmão do Crioula, que está nos Estados Unidos da América, etc. Quer dizer, desde que haja essa tradição, essa ligação à história do que é que foi a epopeia dos bacalhaus, etc., eu acho que isso é uma grande mais-valia para nós. Portanto, é preferível tê-lo a navegar, sendo do dono do Pingo Doce, não é? como se diz, do que tê-lo atracado a apodrecer e a gastar dinheiro todos os dias. Portanto, nós sabemos que um navio parado é um navio a perder dinheiro todos os dias, não é? Já não pesca, mas se não for rentabilizado.
Mas deixa de ser uma atração marítima ou turística aqui nas nossas águas.
Claro.
Eu não sei, mas era, não?
Pois.
Até agora era.
Pois, fica a pergunta.
Não tenho muito essa ideia.
Pois.
valorizava toda aquela zona onde estava atracado e que era,
no caso
quando
Cândido,
mais não fosse local de visita obrigatório para quem gostava de fazer as suas
desde o iate do Abramovich, aqui há uns anos que não
havia tanta
gente. Não havia ali um corrupido aquele.
Pois, é assim, é um navio... Isto é como
muitos haverá que nunca lá passaram, que agora dirão que...
Claro.
Agora que eu lá ia...
Pronto, eu posso dizer que lá passei várias vezes.
Sim, claro, é bonito, porque, obviamente.
Não é? Era um navio...
Tem um significado.
Vamos lá dizer, esteticamente ficava ali bem. Eu não sei como é que é dar uma volta numa coisa daquelas, porque nunca andei, nem tenho propriamente assim uma grande vocação para esse tipo de atividade. De qualquer maneira... estou como diz o Pinho, não é? Fica numa fundação, supostamente portuguesa, difusão da cultura, etc. Tudo bem, pronto. Nós não sabemos muito bem o que acontece no futuro. Nós temos às vezes umas habilidades para as coisas serem nossas e da altura serem de outros. Mas não se espera que a Fundação Francisco Manuel dos Santos, não é, vá vender agora o barco e tal. De qualquer maneira, altera-se um pouco aquilo que poderia ser uma perspectiva de desenvolvimento até do Museu Marítimo, mas nós funcionamos muito com pouco dinheiro, são assim umas habilidades e tal, e aproveitam-se uns fundos e umas coisas. Se eu lembro-me que na altura em que o museu foi feito, pensei muitas vezes que o Museu de Ilha, isto é uma coisa, devia ser na Gafanha. Vou dizer isto e vou dizer porquê. Naquela altura, portanto, aqui há 20 e tal anos, quando eu comecei a andar por aqui, este cais dos Bacalhoeiros estava cheio de armazéns vazio, era uma zona até um bocado degradada em alguns aspectos, e ainda há de ter algumas coisas, não sei, já não há bom tempo. E uma ideia para o rejuvenescimento da
Forte da Barra,
exato, para rejuvenescer a zona, poderia ser exatamente instalar um equipamento cultural numa zona que, de facto, e percebes, já não há 20, 30, 40, 50 barcos a sair daí, portanto, todos aqueles edifícios, grandes armazéns de equipamentos, portanto, estavam devolutos ou semi-abandonados, alguns, etc. Eu pensei muitas vezes que ali ficava bem um museu.
O Porto de Lisboa é um bom exemplo disso.
Exato.
É uma das zonas mais nobres da
cidade. E ficava ali bem um museu. E ainda por cima, podia ter a componente de ter não só navios em doca seca, eventualmente, se construísse qualquer coisa desse estilo, não é? À semelhança de Greenwich, não é? Como poderia ter até peças vivas, que seriam barcos que navegassem, não é? Portanto, mas isto foi uma coisa que me passou para a cabeça aqui há muitos anos. Portanto, podia, num sítio verdadeiro, em vez de estar a recriar as coisas no outro lado, ter-se-iam as coisas verdadeiras, isto é, as secas do bacalhau, os barcos uns a navegar, outros em doca, que se pudessem visitar, também não defendo que para um museu tivesse que ter os barcos todos a flutuar, não é? Quer dizer, não há necessidade disso, não há intenção do barco voltar a navegar, por exemplo, faz como o Catiçar, que, não é, que está em doca seca há imensos anos, pronto, e está lá muito bem, as pessoas entram, visitam e ponto final, já não é preciso estar a impermeabilizar aquilo tudo, então, pronto, o que também faz. Mas isso mesmo assim há de gostar de dizer, porque ele está a flutuar, não é?
Sim,
não está, pronto, de vez em quando há um teclado, há uma pincelada e manter aquelas coisas todas. Mas pronto, se fosse uma doca seca não era preciso isso, era só mais. Mas pronto, não se fez isso assim. Eu congratulo-me que, a ter que ser vendido, que seja vendido para cá, não é? Não houvesse aí uns alemães ou uns suecos ou alguém que viesse aí comprar o barco. Não é? Está à venda, ainda bem que foi comprado por portugueses, é só o que eu posso dizer, e estou contente, não é? Mas é pena que aquele perfil, aquela linha, aqueles mastros e tal saiam daí, não é? Era bonito, não é? Levar os amigos quando vêm, olha, vamos ali ver uma coisa. Pronto, mas pronto,
não
se resolve os problemas.
Há um aspecto importante, já temos falado aqui, é que se o proprietário do navio era privado, não é? Quer dizer, as coisas não podem... Nós muitas vezes ficamos tristes quando fecha uma livraria de que nós gostávamos tanto, tão, tão engraçada, e depois começamos a pensar há quantos anos é que não íamos lá comprar um livro. Ou quantas vezes é que entrámos lá, ou restaurante X ou Y. Não é? Agora nós temos aqui restaurantes das enguias, e dizem, ei, pedem para cá, okay, há quantos anos é que não íamos lá. Não é? Portanto, essas coisas... É tudo muito lindo, mas é preciso alguém, não é? Alguém tem que as manter, e são coisas muito caras, não é? Por isso é que eu disse que eu não tenho presente o processo em si, mas sei lá, vamos imaginar que a empresa que é a proprietária do navio, não é? Contraiu determinados compromissos financeiros para recuperar o navio numa perspectiva de rentabilização do navio, e que isso não se verificou, não é? Na verdade estará com um encargo,
pois, claro,
não é? Que se calhar até compromete a sua atividade principal, que não é propriamente a ter um navio turístico. Eu lembro na altura de falar dos cruzeiros, etc. Portanto, no navio não foi recuperado apenas para ser um museu, não é?
Aliás, para continuar a ser vivo, não é?
Eu acho até que nem é museu, não tenho ideia do navio ser visitável, creio eu.
Era para navegar, não. Mesmo, como falávamos há bocadinho.
E portanto, tudo isso, não é? Vamos imaginar que era um navio feito para vir cá uma rapaziada do Dubai, não sei o quê, a pagar 1.000 euros por dia ou 1.500. E na verdade, eles não vieram. Se calhar entre encostar o navio, desmantelá-lo, etc.
Claro.
Portanto, se ele continuar a ter uma função cultural, acho que isso é o maior, o único retorno que deve vir desse tipo de obras. O caso do museu, o caso do... Quanto maior é o número de visitantes, etc., mais barato fica, digamos assim, não é? Porque o custo está diluído por um maior número de pessoas. E, portanto, acho que aí... se nós queremos ter as coisas públicas, e aí sim dizemos, ah, isto é nosso, é da Câmara, é da Junta, é daqui, ok, temos que pagar. E é isso que queremos, não é? Agora a seguir falaremos do IMI, não sei, quer dizer, queremos pagar mais IMI para termos aqui mais navios, etc. Não é? Portanto, se não é rentável, pá, paciência, não é? No money, no funny.
Rocha Carneiro, dizia o Pinho e bem, que também era um tema que tínhamos aqui agendado, que, enfim, muitas câmaras estão a baixar o IMI um ano das eleições. Pois, é eleitoralismo?
Isso, por acaso, é muito interessante e a pergunta é muito pertinente. Porque o que é curioso é isto. Lá fomos ao Pordat, não é? Aquele sítio de consulta fácil e muito interessante. E em percentagem, vou usar Ilhavo como exemplo, em percentagem do total de receita do município, o IMI em 2009 representava 14,9% da receita do município. Em 2015 representa 32,7%. Ora, todos nós sabemos que não só houve mudanças nos coeficientes de localização, nos valores das casas, uma série de coisas. E, portanto, é preciso dizer isso. O Pinho diz, bom, se não se pagar, não se podem ter as coisas. O problema trágico do cidadão português é que paga e continua a não ter as coisas.
Eu ia dizer que preferia não pagar e não ter. Não é? Agora, pagar e não ter...
Eu não vou, exato, mas eu não vou discordar disso. Quer dizer, nós pagamos e não temos. E pagamos e não temos, porque eu não tenho a certeza que haja uma gestão dos dinheiros públicos que seja a mais sã e a mais ajuizada. E para percebermos que ela não é ajuizada, vamos imaginar que uma família está a chegar o ordenado, vamos lá endividar e agora entre o dia 15 e o dia 20 vamos comer muito. E depois vem o ordenado, pagamos essa dívida e depois vamos passar fome 15 dias e depois vamos... Não é assim que a vida funciona. E portanto, se nós repararmos, neste momento já começa uma azáfama. Pequena azáfama nas ruas das cidades de Portugal. Nota-se um zum-zum, um barulho de máquinas a gasóleo, de martelos pneumáticos, etc. Geralmente muito mal administrados, porque a gente passa agora e não vê nada feito, e depois é um encostado ali, outro acolá, porque o que é preciso é que a obra dure. Não é? Há qualquer coisa de princípio e de valor importante para o autarca português, que é a obra tem que estar feita a tempo da campanha. Mas quanto mais tempo durar e incomodar as pessoas, não só as incomoda, mas ao mesmo tempo mostra-lhes que estão a fazer obra, que é uma expressão repelente. Para mim é uma expressão execrável. Este autarca faz obra, por amor de Deus. Eu gostava de um dia poder apoiar um autarca que dissesse assim: eu não vou inaugurar rigorosamente nada, prometo-vos que vou fazer com que funcione tudo o que já há.
Exatamente.
Se um autarca, um dia, numa campanha, dissesse isso, eu dissesse isso com a garantia de que ia cumprir. Eu dissesse também, se eu não fizer isto, demito-me no dia seguinte. Sim, mas... Bom, qualquer coisa assim. Eu mudava, provavelmente, até o meu sentido de voto. Porque, na realidade, nós já temos quase tudo. Estamos cheios de equipamentos. Olha, por exemplo, temos o caso de Aveiro. Aveiro é um caso interessante. é uma cidade tão bem equipada, tão bem equipada, tão bem equipada, que até deixou desfazer-se, destruir-se e estar ao abandono um equipamento coletivo que eram umas piscinas. Funcionavam. Já um pouquinho velhotas e tal, mas que funcionava muito bem. Mas a cidade está tão rica de equipamentos que foram inaugurados por alguém, com a presença de alguém e com fitas e tesouras, que até se pode dar ao luxo de desperdiçar umas piscinas municipais ou de efeito municipal. Agora também, pronto, de serviço público, pronto, como agora se costuma dizer. Portanto, o nosso problema já não é vamos lá fazer obra. O problema que acontece a toda a gente é esse. É, quando já se fez a obra, o problema é como é que se mantém. Construir um centro cultural é fácil. É preciso dinheiro, um arquiteto, uma empresa de construção civil e faz-se aquilo. As pessoas pensam que é a coisa mais difícil. Não, essa é a parte mais fácil. Dificilmente é encontrar cultura para lá pôr. Construir cultura, produzir cultura. Então o centro cultural é vivo, mas aquilo não se faz de um momento para o outro. Portanto, o problema das nossas autarquias foi aquela, sei lá, uma certa, eu não quero ser processado, não é? Porque houve aqui alguém que há tempos deu uma resposta a um deputado que chamou a rapaziada da minha idade, também já assim, uma peste grisalha, umas coisas, e aí estamos todos a ficar com os cabelos brancos. E depois agora meteram o pobre senhor em tribunal da reforma parca que tem que encontrar 4.200 euros e tal. Mas depois já falamos nisso. Quer dizer, o IMI subiu exponencialmente nestes 7 anos. As pessoas pagam hoje mais do que o dobro do que pagavam. E a prova está aqui, 14,9%, 32%. Não são os valores, portanto, com os valores reais encontraremos os números, mas provavelmente as receitas desta Câmara e das outras duplicaram. Ora, se duplicaram, a taxa de IMI podia ter sido passada para metade, não é? Portanto, duplicaram e eles, os nossos autarcas, muito obrigado, bom proveito, já vou fazer mais umas luzes de Natal e cortar aí mais umas quantas fitas. Mas não é só a questão do IMI, Fernando, é a questão do IMI que subiu, é a questão do IRS, que também está nas mãos dos autarcas da nossa região e do nosso país, reduzir até 5%, a taxa de IRS que todos nós pagamos, e quem é que, calculando quanto paga, não gostaria de ser reembolsado em 5%? Que falta nos tem feito a todos? E temos, por exemplo, casos em que isso pode fazer. Temos Águeda, que cobra 0% do IRS dos... Portanto, devolve 5% do IRS dos seus municípios, enquanto que Ilhavo fica com 5%. Portanto, os nossos autarcas podiam também, por boa gestão, sã gestão, ajuizada gestão da sua função, ter ajudado os portugueses que nos últimos anos passam uma vida tão difícil, cortes reais nos seus salários, acumulados à inflação, que apesar de ser pouca, mas ainda bem que é pouca, não é? Lhes têm comido 10, 15, 20% do rendimento disponível. E os nossos autarcas não. Quer dizer, vão continuamente encontrando novas formas e apoiando os governos, porque os partidos também se tornaram um pouco nisso, quer dizer, os partidos como centros de debate de ideias, enfim, nós não nos rimos alto, que é para ninguém se ofender, mas, portanto, vivem muito das estruturas locais e autárquicas, e não há vozes que defendam os munícipes. Então, pá, vamos lá baixar isso, baixar o IRS, baixar o IMI, vamos lá não subir o IUC. O IUC também é uma coisa interessante, quer dizer, mais de 50% de aumento do imposto sobre automóveis, isso seria muito mais se as pessoas de Ilhavo, por exemplo, tivessem dinheiro para comprar mais carros novos, não é? Porque não pode subir na relação direta do aumento do imposto, porque as pessoas vão aguentando carros anteriores a 2007 e que mantêm o imposto de circulação baixo. Foi uma coisa escandalosa, quer dizer, como é que se cobra? E a Associação Nacional de Municípios aceitou que um imposto que é exclusivamente de receita dos municípios tenha triplicado, quintuplicado, decuplicado, é uma vergonha. As pessoas passarem de pagar 50 ou 60 euros para pagar 200, 300 e por aí fora. É um abuso. Portanto, é um abuso que certos políticos fazem.
Supostamente em troca da baixa de preço dos carros, algo que todos os anos está a aumentar.
Exato, portanto, não estamos... Temos todos que nos ajudar. É preciso Vamos lá ver, eu já várias vezes aqui disse, é bom este clima mais descontraído do nosso país, tudo bem, vamos a pouco ver se voltamos mais ou menos ao normal, mas o nosso normal tem que ser baseado em valores, em princípios, em objetivos. Olha, é uma coisa que não se percebe. Por exemplo, aqui nesta questão de IRS, nós temos uma diferença esquerda-direita, que é, a esquerda acha que os impostos e tal estão melhor, o dinheiro está melhor na mão do Estado para distribuir, para ajudar os mais desfavorecidos e tal. A direita acha que, não, o dinheiro tem que estar na mão do cidadão para investir, para usar livremente, para criar riqueza, para não sei o quê. Depois vamos ver nas câmaras municipais, e temos Águeda, que é uma câmara, penso que socialista ainda, não é? E penso, pronto, estou a brincar.
Não sei se
0% do IRS.
Não sei se
bravo. Enquanto que ele
acompanha a política agredense, que é essa questão. Penso que socialista é algo que pode fazer muito sentido.
Pronto. Mas eu também tento manter aqui algum sentido de humor, embora eu não seja conhecido pelo meu sentido de humor. Mas pronto. Enquanto temos, por exemplo, Ilha e Aveiro, com taxas máximas de IMI, taxas máximas de IRS, etc. Ora, é um bocado um paradoxo. Então nós temos uns valores enquanto membros de um partido, e depois na execução prática, mas afinal, se calhar o dinheiro está melhor no bolso da Câmara do que no bolso dos cidadãos. Não pode ser. Então isto tem que haver ou a lógica, ou isto
não
funciona,
bem,
tudo muito mal.
As câmaras municipais não se regem. É assim, o Roger Carneiro tem aqui Águeda, ok? Águeda, de facto.
Pois é, Águeda, porque deu jeito para,
claro,
o argumento, não é? Faz sentido.
Mas eu não sei.
Mas mostra uma preocupação com os cidadãos, não é?
Sim, mas se calhar ao lado, vamos à Câmara de não sei de onde, que até pode ser comunista. Eu lembro-me.
Eu confesso que não tive tempo de fazer um cruzamento.
Eu lembro-me da austeridade imposta pelo Bernardino Soares em
Setúbal.
Em Almada, nem sei se é Almada, acho que não é, Setúbal não é, mas também creio que é Almada, mas, e na altura ser questionado, e que de facto uma coisa é estar na Assembleia, outra coisa é ter a Câmara nas mãos para governar. Portanto, e aí, ok, acho que esta questão de base, a baixa em ano eleitoral, enfim, é capaz de fazer algum sentido. Agora é assim. Eu também, ainda agora, vinha a ouvir, o Rocha Carneiro trouxe aqui uma série de dados que mostram que, efetivamente, o IMI representa mais agora do que
o
Bernardo Soares
era em Lourdes, já agora.
Lourdes, exatamente. Agora, é assim, na verdade, eu ainda vinha a ouvir o debate do orçamento, né, e é incrível que, perante os mesmos números, e não temos tempo para isso, devemos de ir ao orçamento ou não, um dia destes, mas uns dizem que os impostos aumentam, outros dizem que não, não é? Quer dizer, portanto, isto que está aqui, eu se calhar amanhã, os mesmos que defendem o aumento dos impostos a nível nacional, depois são contra eles a nível local e vice-versa. Portanto, as câmaras municipais não têm, obviamente, uma grande coerência ideológica. Quer dizer, não vejo uma grande ideologia, porque assim, eu vim agora a ouvir na rádio que é certo e garantido que algumas camadas da população vão pagar mais impostos. Ora, logo a questão dos 600 mil euros dos
barbas de molho, não é?
Os 600 mil euros do imobiliário. Ora, esse imposto não existia o ano passado. Agora passa a existir. Ora, se isto não é um aumento de impostos, é o quê? Os carros a gasóleo vão pagar mais imposto ainda, não é? Portanto, isto que acabámos de falar,
não é?
Vão pagar ainda mais imposto, quando nós sabemos que, hoje em dia, a esmagadora maioria dos carros em Portugal são a gasóleo, não é? Porque se não fossem, também não fazia sentido que fossem eles que aumentassem, não é? Portanto, há aumento de impostos na prática, não é? Quer dizer, depois aquela história dos refrigerantes e não sei o quê. Aumenta o imposto. Ah, ok, então se não quiser não beba refrigerante. Mas também se não beber refrigerante também não aumenta a receita fiscal. Não é? E portanto, se não aumenta a receita fiscal, já eu não posso aumentar o imposto sobre os refrigerantes e depois esperar que as pessoas não os bebam. Não é? Portanto, eu sei que nós acreditássemos que o aumento dos impostos aos refrigerantes era por uma questão de saúde, não é? Como nós sabemos que, então, quer dizer, só os ricos é que podem estragar a saúde, antes são os pobres é que vão ficar todos saudáveis. Esta era há uns anos em Cuba, este era um argumento a favor do uso da bicicleta, era a saúde, não era o facto de não haver dinheiro para combustíveis, não é? E lá, sim, os carros são bem anteriores a 2007. E, portanto, quer dizer, este tipo de argumento, a ideologia fiscal, a meu ver, é uma só. É o dinheiro que há.
É sacar o mais que se puder, não é?
Ponto final. A menina Mortágua, não é? Uhum. Mortágua disse claramente, é perder a vergonha de ir buscar o dinheiro onde o há. E, portanto, onde é que o há? É o puto que bebe a gasosa, é o ricalhaço que tem um belo de um Morris Marina de 1987. Esse é que é o ricalhaço, porque se ele põe gasóleo, não é? Porque é que há de pôr gasóleo? Paga, não é? Quer andar de carro? Paga, não é? Portanto, é este o princípio. Agora, depois, quer dizer, o IMI, eu acho que o IMI é um imposto absolutamente
imoral,
exatamente,
imoral.
Quer dizer,
eu estou de acordo.
Portanto, tudo, mas repara, mas foram estas
como receita para as câmaras,
foram as meninas
que eu não corresponde a nenhuma prestação do serviço,
mas o IMI só é receita para as câmaras para que o orçamento central não transfira para lá,
como é óbvio, claro.
E o imposto de circulação e não sei
é a mesma coisa, não tem que vir
mesmo os 5% do IRS, a mesma coisa. Então, se o Estado, se o Governo Central quisesse que nós não pagássemos esses 5% sobre lá a matéria, tal, não sei o quê, abatia-os e ponto final. Não é? Já não dava às câmaras essa prerrogativa. Da mesma forma que o IMI familiar e mais não sei o quê. Portanto, sempre que se dá às câmaras essa prerrogativa, é uma forma de... Dizem, há uma teoria que diz que é para responsabilizar as câmaras, não é? Outra é uma forma de desresponsabilizar o poder central, e portanto é por aí que nós temos que pensar estas matérias, porque obviamente que o IMI em termos conjunturais pode aumentar numas alturas, diminuir nas outras. Depois, o que é que nós temos? Temos nas discussões autárquicas a dizer, não sei o quê, se cada cidadão pagar menos 27 euros de IMI, não é nada. E 27 euros vezes, não sei quantos, é muito. Não é? Isto são tudo situações que
agora...
dizer que a Câmara IA, que é do PS, não paga, se calhar amanhã, para a semana, venho aqui com 20 câmaras do PS e do PCP e não sei o que a pagar.
Muito provável.
E o CDS, como tem só 5, com um bocado de sorte, até nem pagam. E digo, olha, o CDS, afinal, em vez de 5 fossem 50, então aí é que o país estava todo sábio. Portanto, eu honestamente não vejo por aí, acho que as contas autárquicas. E se há área onde se notou que esta coisa da Troika, etc., veio moralizar muitas contas, foi ao nível autárquico. Porque se compararmos os orçamentos que havia há uns anos atrás, que eram empoladíssimos, era tudo à grande, mas não era para fazer, obviamente, não é? Quer dizer, quando eu era deputado na Assembleia da República, em 99, 2000, havia aquela coisa do PIDAC, não é? Quer dizer, que o deputado aqui na Terra o que queria era pôr umas lanças no PIDAC, e sabíamos perfeitamente que aquilo nunca ia ser feito. Mas eu fazia requerimentos a dizer uma passagem superior na Nacional 69, não sei o que e tal. E
já estava pronto. Defendido o povo, não é?
Eles não aceitaram, os malandros e tal. E era isso, não é? E até na altura, o novo Hospital de Aveiro, Fernando, se for fazer uma pesquisa dos PIDACs, andou em PIDAC muitos anos, com estudos e com não sei o que e tal. 5 mil euros, não é? 5 mil contos para fazer um estudo e tal. Não, rapaz, já lá está. Chamava-se na altura sinalizar no PIDAC. E, no entanto, não há hospital, não. Portanto, enfim, acho que aí tem havido houve um aproximar à realidade grande. E que, enfim, a questão dos fundos também disfarça um bocado, não é? Mas muitas vezes o problema dos fundos é depois a parte que não é dos fundos, não é? E essa aí Essa é depois é que sobrecarrega a dívida. E que tal ouvir um bocadinho de música agora? Se calhar, o António Pinho?
Sim, eu tenho aqui uma... eu trouxe aqui um tema, nós nos últimos programas falámos do Bob Dylan, Prémio Nobel, e depois, claro, quem não concordou disse muitas vezes que, se fosse o Leonard Cohen, por exemplo, que por acaso fez uma declaração fantástica, não é? Disse que atribuir fez uma declaração que dava logo direito ao Nobel também. Disse que dar o Nobel ao Dylan era como dar uma medalha ao Everest por ser a montanha mais alta e tal. Não havia discussão e tal.
Foi, claro. Foi uma posição muito elegante.
Exatamente, como começa o timbre. E o outro dos nomes que se falou, além de outros, enfim, que já não vale a pena referir, mas já falou-se do Chico Buarque, por exemplo, quer dizer, se era para ser um escritor de canções, então também o Chico Buarque, também, e por aí, eu ia dizer por aí abaixo, e pronto, já não digo os outros por aí abaixo, porque senão íamos muito até abaixo. Como dizia um amigo meu, coisas que o vinho é bom, mas não é bom, não é? Quer dizer, pronto, há muita gente boa, mas não quer dizer que tenham sido todos os prémios, não. E então, eu trouxe aqui um tema do Chico Buarque, mas porque, e aproveitando aqui a boleia, porque houve um conjunto aqui de assuntos que me fizeram lembrar, enfim, normalmente procuro encaixar o tema na atualidade. E eu comecei, por, e depois verão, quando chegarmos ao tema, comecei pela a visita do Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República, a Cuba, não é? E a questão que fez de se encontrar com o Fidel Castro, enfim, segundo as condições que Fidel Castro exigiu, que todos os outros ficavam à porta, inclusivamente os camaradas ficavam à porta, só podia entrar o presidente e tal, para fazer a tal selfie. E eu lembrei-me, de facto, que há pouco tempo, não é? O que é que... Esta espécie de não sei se vassalagem, quer dizer, mas é um interesse uma coisa, eu acho que os países devem ter relações com países, tá, ok, os países não têm amigos, têm interesses e portanto os negócios, tudo isso, ok. Aqui não sei se foi o jovem Marcelo Rebelo de Sousa, na sua juventude, eventualmente a revela, quis conhecer um ídolo, que quis pôr mais uma foto para as suas memórias, não é? Os embaixadores têm sempre aquelas fotografias quando vão apresentar cumprimentos, alguns deles recebem as canetas e depois guardam as canetas e tal. Portanto, não sei se...
Pois tem que declarar,
não sei se é esta, se foi essa a intenção, não é? Quer dizer, qual o interesse da visita, não é? Lembro-me do Dr. Mário Soares em cima de um elefante, o Cavaco Silva a subir um coqueiro e tal. Não sei se é o equivalente a isto destas visitas, não é? O tal tom castiço, digamos assim, da visita, porque, por exemplo, há pouco tempo houve uma grande polémica em Portugal com a ida de deputados e outros portugueses à Angola, por exemplo, não é? Quer dizer, no que é que tem a ver com o quê? Com a cor do ditador? Não sei, quer dizer, não sei qual é que é o critério, não é?
O ditador é melhor que o teu.
Sim, aparentemente, mais bonito,
o meu é mais
carismático, mais fotogénico, enfim, não sei qual é que será. Eu ouvi, por exemplo, a senhora embaixadora de Cuba, que ouvi numa entrevista e achei muito interessante, porque de facto a senhora deve ser... muito simpática, com aquele... Eu, por acaso, estava a traduzir e percebia-se perfeitamente...
Mais valia não traduzir.
Não, completamente, até porque a senhora tinha uma voz melodiosa...
Se calhar ainda possível foi mal traduzido, tinha que acontece muitas vezes.
Tinha um ar, não via cara, mas tinha bom ar a falar. Mas a senhora, quando lhe falaram da democracia em Cuba, a senhora disse que não considerava de maneira nenhuma que o sistema monopartidário, foi a expressão que usou, que o sistema monopartidário de Cuba fosse menos democrático que o sistema bipartidário dos Estados Unidos. Portanto, quer dizer, ok, lá é tudo, só há um partido. Mas isso não quer dizer que não possa... Só faltou dizer que não há mais que os outros não querem, não é? Quer dizer, é que não se organizam, não é? Se organizassem, havia mais partidos. Portanto, é uma coisa perfeitamente normal. E lembrei-me, com esse encontro do nosso presidente, e do Chico Buarque, não é? Fui por aí, lembrei-me de uma história do Chico Buarque, quando o nosso primeiro-ministro, José Sócrates, foi ao Brasil em 2010 e conseguiu, portanto, na altura, Sócrates foi tomar um café à casa do Chico Buarque. A pedido deste, do Chico Buarque, disse o seu gabinete. Chico Buarque desmentiu categoricamente, não é? Portanto, também na altura, e agora não sei, agora teremos que ver o que é mais legítimo, se é numa visita oficial o Presidente da República querer conhecer, ter ali uns minutos a sós com o Fidel Castro, ou se é um Primeiro-Ministro de Portugal desmarcar um conjunto de, não vou ler a notícia toda, que é do Diário de Notícias de 2010, de maio de 2010, para ir para conhecer um dos seus heróis da juventude. Portanto, dizia que acompanhava o Primeiro-Ministro, que o momento se proporcionou por um pedido brasileiro do próprio cantor a Lula da Silva, seu amigo de longa data. Ao caso, uma cunha antiga, se lhe marcava um café com Sócrates. E então diz que acontece que Chico Buarque desmentiu esta versão. Disse ao público que foi Sócrates que eu quis conhecer. Foi o vosso ministro, dizia o Chico Buarque, quem pediu o encontro. Nem faria muito sentido ser eu pedir o encontro e o primeiro-ministro devia ter à minha casa. Afirmou, mostrando-se indignado com a versão da história contada pelo staff de Sócrates. E então depois o gabinete do primeiro-ministro retificou. Afinal, a iniciativa partira mesmo de Sócrates, que há algum tempo tinha dito a Lula que gostava de conhecer pessoalmente o cantor. E a versão inicial, Chico a pedir o encontro, não passará afinal de um erro de transmissão. Portanto, não fosse no Brasil, seria de tradução, mas foi de transmissão.
Mostra bem a importância dos assessores.
O primeiro-ministro aproveitou que devem ser licenciados, não é? Tem que ser gente licenciada duplamente.
Capacitados.
Duplamente.
Tenho um amigo que diz capacitados, devem ser capacitados.
E então diz aqui, eu peço desculpa por tomar este tempo, mas de facto achei uma pérola, não é? Tendo em conta tudo o que se passou a seguir com o engenheiro Sócrates, digamos que isto foi uma coisa, enfim, uma coisa. É importantíssimo. Seja como for, Sócrates não hesitou. Cortou ao meio uma reunião com empresários e lançou-se ao trânsito para ter uns minutos com quem disse ser o seu símbolo de juventude. O primeiro-ministro aproveitou para pedir autógrafos para distribuir pela família. Levava na cara um sorriso, para além do enorme cansaço, deixando cair um, vai ser um sucesso lá em casa. Portanto, é uma questão de prioridades. Honestamente, sinto-me muito mais próximo aqui do José Sócrates do que do Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que o Chico Buarque...
O Pinho também gosta da ópera do malandro.
Eu não sei... Não sei se o... Se o não sei se o Fidel Castro tinha o sonho de conhecer o
Marcelo.
Só faltou essa. Mas agora dizer que foi o Fidel Castro que meteu uma cunhazita ao Paulo Portas para falar com o Marcelo, para irem lá à casa fazer uma selfiezinha. E, portanto, aqui trouxe o bom conselho que, sendo o Chico Buarque um homem de esquerda, e eu nestas coisas não faço grande distinção, até porque não sei se há artistas de direita, penso que não, porque acho que não fica bem. Há o João Braga e tal,
exato,
e os fadistas,
não,
os nossos fadistas, aquela rapaziada antiga das touradas e tal, aí deve haver monárquicos, deve haver, há gente boa dessa, mas não sei se por esse mundo fora haverá artistas de direita. E, portanto, lembrei-me do bom conselho, sendo o Chico Buarque um homem que defende a Dilma e aquelas coisas ali da grande América Latina progressista, não é? Como se chama agora. E então trouxe um artigozinho de um fórum de intelectuais de esquerda que em 2014 escrevia assim: Venezuela, o socialismo que deu certo. A Venezuela é um país ímpar, único lugar onde os ricos protestam e os pobres celebram. Portanto, isto dizia era um jornalista colombiano citado por um professor universitário brasileiro, portanto, intelectuais de esquerda, e também citados nestes fóruns que há cá em Portugal. E depois, na mesma notícia, porque esta coisa gira da internet, é que às vezes notícias vêm várias seguidas, não é? E, portanto, uma notícia, dois anos e meio, diz aqui que os venezuelanos começaram a pesar o dinheiro em vez de contar as notas.
Eu,
portanto,
não acredito,
as notas,
dinheiro aquilo.
As notas são tantas que quer dizer, o dinheiro vale tanto. E diz aqui eles que para comprar queijo, está aqui na notícia, não é? Portanto, as pessoas saem de casa com mochilas cheias de notas para comprar umas fatias de queijo. E diz aqui o senhor da mercearia que a moeda está tão desvalorizada e cada compra exige tantas notas que, em vez de contá-lo, ele prefere
pesá-las e dizê-lo, é triste, a esta altura eu acho que o queijo vale mais. Portanto, este é o socialismo que deu certo. Deu certo em 2014.
É interessante, porque de facto o queijo sempre valeu mais. Porque é um valor real, enquanto o outro é sempre um valor fictício.
E há outra coisa gira, é que eles querem fazer notas maiores, só que não sabem como demora tempo a fazer. Não vão chegar a tempo do Natal, que é quando o Maduro quer pagar com as notas novas. Porque o salário mínimo na Venezuela aumenta aos 40% por dia, coisas desse género, não é? Portanto, foi o socialismo que deu certo, e pedindo desculpa por ter aproveitado aqui do Chico Buarque, mas é o serviço da esquerda, acho que é bom, não é? O herói da juventude do nosso primeiro-ministro Sócrates trouxe o Bom Conselho, que é uma música pequenina, e portanto é um bom conselho que fica.
Foi um gosto ouvi-lo, António Pinho, e vamos voltar a ouvi-lo já daqui a bocadinho. Vamos ouvir então Chico Buarque.
Ouça um bom conselho, eu lhe dou de graça. Inútil dormir se a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vinde não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade.
Francisco de Holanda, Chico Buarque, a escolha de António Pinho, Rocha Carneiro para fechar.
Pois, para fechar, hoje entretivemos com os,
mas foi muito
com
bom,
os temas que o Fernando nos propôs, e portanto os nossos ficaram para depois. De qualquer modo, quero só dizer uma coisa, que é, estou solidário, e não sei se não haverá para aí alguma forma de nós nos entendermos todos, com aquele senhor já grisalho, que acabou de ser condenado por um tribunal português a pagar 4.200 euros a um senhor deputado, por uma razão que foi escrever exatamente aquilo que devia ter escrito face àquilo que o senhor deputado disse. Quer dizer, aqui já há uma data de anos.
O que é que o senhor escreveu em concreto? Eu li a notícia.
Eu vou-lhe mandar depois. Vai gostar. É em bom estilo português, pré-acordo, bem escrito, num português correto. Ainda vai obrigar muita gente a pegar num dicionário, uma coisa que já não se usa muito, porque era um senhor, obviamente, que sabia escrever com fino traço, com acutilância, que foi o que o dito senhor deputado não gostou, porque esta coisa de a campanha, ou sem ser campanha, dizer-se que o país foi atacado por uma peste grisalha e dizer que os maus do país é ver gente já com o cabelo branco na barba, é em si aquilo que deveria ser uma ofensa, que deveria, essa sim, chegar para um tribunal qualquer, dizer, calma aí, amigo. Meu amigo é deputado, mas também não pode chamar assim coisas às pessoas sem mandem para quê. E depois quem se tramou foi o outro senhor.
A imunidade
senhor.
Parlamentar é para isso.
É, no Parlamento, né, cá fora, estar a chamar a ofender as pessoas, não lhe dá imunidade, não deve ter imunidade nenhuma. Ofender objetivamente as pessoas, dizer que a culpa das desgraças do país é haver pessoas que já têm 30 ou 40 anos a trabalhar e a fazer o país, esses é que são os causadores das desgraças do país. Pá, por amor de Deus. Isso aí tínhamos que começar todos a estrebuchar, mas pá. Isto falamos com calma no outro dia. Eu acho piada, os pais espanhóis estão em greve aos trabalhos de casa. eu trazia aqui, achei piada. E à solidariedade da CONFAP, não é? Uma Confederação de Associações de Pais Portuguesa, que também está contra os TPCs. Enfim, isto podemos depois rir no outro dia com estas questões.
O nosso ministro está reunido em plenário com os alunos.
Porque,
não é?
Claro, portanto, acho muito bem. Acho muito bem. Isto tudo, pronto, é como as questões do bullying e tal. Um dia destes temos que falar dessas questões todas, que eu ainda continuo a ter uma forte tentação por aí. O Forte Peniche, não é? Talvez venha a ser um hotel de 5 estrelas, e qual é a minha opinião. A DSE, que vai aparecendo nos jornais, que geralmente descrevem aquilo que não sabem e tal. Escandaloso o acordo secreto entre a França e a Comissão Europeia, a propósito de vocês aos portugueses apertem ali a tarraqueta, como se costumava dizer, mas a nós e tal, la France, c'est la France.
Mas é engraçado que há umas semanas atrás, ou há uns meses atrás, os loucos eram os do Brexit, não é?
Ah, outra notícia. O Supremo Tribunal Inglês disse, tem que ir ao Parlamento. Alto lá, o Parlamento... Neste país ainda há, e que ainda há regras, que é quem decide em última análise é o Parlamento, como sempre foi desde o tempo da Magna Carta.
É extraordinário como é que há países com
leis, mais ou menos. É uma coisa,
extraordinária.
A Inglaterra é assim, é um país muito paradoxal, porque ao mesmo tempo tem coisas de alguma barbárie, depois tem estas extremamente civilizadas, e o que nós temos é que escolher efetivamente.
É tudo civilizado do princípio ao fim, desde o referendo, ao respeito pelo referendo, claro. E até isto agora é civilizado.
Claro, não, eu gosto, é assim mesmo é que deve ser. Portanto, cá em Portugal já a coisa estava resolvida, nem
não
se fazia referendo nenhum.
Exatamente. Cá em Portugal não se fazia referendo nenhum.
Como é que tu vais fazer isto? Ai, tal e tal, tu falas com o teu primo e tal.
Cá em Portugal arranjaste a forma do tribunal dizer antes, é pá, não, gay, a gente fazia o referendo. O Cameron diria, não, eu fazia o referendo, mas não posso.
Não posso, porque eles depois dizem que não, pá, e tal. Pois é. Agora, estamos já a ficar bem dispostos, são 8 da noite. Acordo secreto, França e tal. Pronto. Na semana passada, há 15 dias, a música que eu escolhi foi o Bob Dylan com o Don't Think Twice It's Alright, que eu achei extremamente interessante e que é uma canção das minhas favoritas.
Já apareceu o Bob Dylan, cara. Apareceu antes ainda do nosso Homem da Rua.
Exato. É verdade, já apareceu. Para desilusão de muita gente.
Agora está o Costa desaparecido também, que eu acho que não apareceu, não apareceu hoje no ia dizer o tribunal, mas foi no...
É uma espécie de tribunal.
No Parlamento.
Agora, o que eu escolhi para hoje é uma peça do Eric Clapton, que se chama Nobody Knows You When You're Down and Out. E que é uma coisa interessante, porque aponta claramente para esta questão social de quem está na moda baixo, enfim, ou se põe em pé, como é que diz? Põe-te em pé, puxa pelos atacadores e põe-te em pé, ou então não há ninguém que o levante. E, portanto, é uma canção que dá uma visão um pouco, como é que dizer, cínica, realista, não é? Um pouco desiludida do mundo, mas bastante verdadeira, com a execução magistral da acho que isto saiu do Unplugged, que é um disco que eu também gosto muito, e portanto, o Eric Clapton, o homem com as mãos lentas, o guitarrista Slow Hands, mas de quem eu gosto muito. Eu não escolho propriamente as coisas adequadas ao tema do dia. Eu penso assim, bom, que música é que eu gosto muito e que ainda não levei? E se calhar qualquer dia acabo por me repetir, mas enfim, estes arquivos às vezes têm as suas falhas. Portanto, Eric Clapton e Nobody Knows You When You're Down and Out.
A fechar o Falar Claro com António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. Obrigado. Voltamos dentro de 15 dias aqui na Terra Nova, entre as 7 e as 8. Então até lá.
MediaMarkt Aveiro. Vem conhecer a tua nova MediaMarkt agora com mais serviços, mais experiências e mais preços baixos. Com uma PlayStation 4 Slim de 1 TB com dois comandos e PES 2017 incluídos por 339€. MediaMarkt. Válido de 3 a 6 de novembro.
O seu agente Renault no Conselho de Ilhavo? PM Auto. Viaturas novas Renault. Usadas multimarca com garantia. PM Auto. Serviço de mecânica, chaparia e pintura para o servir melhor. Lugar da Malhata. Ilhavo. www.pmalto.bt.
O Centro Comercial Glicínias Plaza em Aveiro está de parabéns. São 17 anos e para comemorar a data, dia 5 de novembro, surpreenda-se com o que temos para si. Às 17 horas cantamos os parabéns e pelas 18 horas não perca o showcase da Áurea ao vivo. Saiba tudo em glicínias.pt.
Carlos Mendes, 50 anos de carreira. As canções mais emblemáticas do seu repertório num concerto íntimo.